Olá, pessoal! Estamos começando mais um Popload Podcast. Eu sou Isadora Almeida.
Eu sou o Lúcio Ribeiro.
Vamos aqui fazer um apanhado de coisas interessantes que saíram essa semana, algumas expectativas. Mas antes, pessoal, da gente começar realmente, peço que vocês sigam a gente nas plataformas de streaming. Essa aí que você está ouvindo, já deu o seguir? Dá lá o seguir no Popload Podcast, pessoal. Ajuda muito a gente. Temos também que lembrar que a playlist está lá no perfil do Spotify, com as musiquinhas que a gente fala aqui no episódio. E mandar aquele salve que a gente sempre manda para o DJ Rafael Bertazzi, nosso editor maravilhoso.
Salve também para o Manuel Brasil, né? Vamos sempre lembrar do Manuel Brasil. Ontem eu falei dele por conta do assunto, atenção, café. E, enfim, porque a gente é da cena de café também, não somos só da cena musical, somos da cena de café.
Ai, meu Deus.
Falei do Mané ontem e eu lembrei eu sempre lembro do podcast, que ele foi um dos criadores aqui, incentivadores para eu comprar aqueles aparelhos que a gente nem usa mais. Eu gastei 2 dias em Londres correndo atrás disso. Mas beleza, tá tudo certo, a vida é assim mesmo, a gente vai aprendendo, se modernizando a cada dia, e um grande salve, beijos para o Mané Brasil.
E bora então começar o nosso episódio da semana, bora, Lúcio?
Vamos nessa, Isadora, a gente escolheu... Primeiro de tudo, nesta sexta-feira que o podcast está indo ao ar, está saindo 2 discos que a gente acha muito, muito importantes dentro da música que a gente gosta, é ou não é, Isadora?
Certíssimo. Quer falar ou eu falo?
Não, eu posso, enfim, dar só um xiste aqui e você emenda no seu coisa, eu complemento. Tem uma menina de 21 anos que é de Chicago, mas mora no Brooklyn, Nova York, e com o nome de Cloud. Quando eu falo tem uma menina, eu tô cometendo um certo deslize, porque ela é um ser não binário dentro da música, dentro da vida dela, mas também dentro da música. Ela prefere ser chamada pelos pronomes femininos, por isso que eu falei menina, mas necessariamente é a Cloud. 21 anos, não binária, isso não tem muito, ou não tem necessariamente guiado a música dela, mas é uma das coisas mais gostosas que eu já ouvi, por conta de 3, 4 singles que ela lançou, até chegar neste álbum que está saindo hoje, que chama Super Monster. Então, tem 4 singles, ela lançou Guard Down nessa semana, que a gente deu na Popload, é uma delicinha. Sim. Mas os outros 3 singles anteriores é de uma suavidade pop, de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo é um dance, é um bedroom. Eu ouvi em algum lugar, ou li em algum lugar, que é um bedroom para você levar a cama para uma pistinha de dança cool, não pista de dança eletrônica para 200 mil pessoas. É aquela coisa assim, sabe aquele clubinho gostoso? Bota uma cama lá e faz sua musiquinha. Esse é o tipo de música da Cloud. Você quer falar mais sobre ela? Manda bala, Isadora.
Então, Lúcio, o que eu só queria complementar aqui é que também estou animada por esse álbum. Achei uma delicinha os singles. Aquela Soft Spot, Gold, acho uma delícia. E uma coisa importante, esse primeiro álbum da Cloud vai sair pela Satisfactory, que é o selo da Phoebe Bridgers, que a Phoebe Bridgers, né, ela, além de ela querer, assim, comer... A indústria.
O selo é da Phoebe Bridgers?
É da Phoebe Bridgers.
Que demais.
Ela que criou, assim, pelo que eu entendi, é dentro da Dead Oceans, que é a gravadora dela, mas meio que. Eu não sei até que ponto ela vai mandar. Porque, tipo assim, eu vi que é dela, entendeu? Mas eu não sei muito se é mais o direcionamento artístico ou se realmente ela vai fazer tudo, assim, enfim. Mas eu achei muito legal, porque é ela puxando, né, a Cláudia. Eu acho que vai ser um álbum que vai ser bem recebido. Acho que é meio que ali naquela onda da Clairo, da Bibadubi, aquela, a Girl in Red ainda também, que vem esse ano aí, que a gente acha que vem forte. É isso, Lúcio. Acho que vai ser um belo lançamento. Estou curiosa para ouvir hoje, que sai o EP.
É, a Claude, na verdade, é aquela... Enfim, tem uma coisa que a gente anda tratando na Popload, bem séria, que é o negócio da mental health. Uhum. Que é uma onda de galera hoje em dia tá muito mais livre para falar, para você interagir, para você dizer, e seja você cantor, cantora, seja você fã, você que é uma coisa que tem na Billie Eilish, e como um exemplo gigante, tem na Girl in Red, né, daquela coisa meio de a galera fazer terapia musical.
Sim,
né?
Sim.
Praticamente. E a Cláudia tem bastante disso, até por conta dessas opções que ela escolheu para ela. Essa música que ela acabou de lançar, Guard Down, é uma coisa assim, putz, deixa de ser muito fechada, você não ganha nada, você perde um verão, e ela fala de um certo verão em Nova York.
Uhum.
Que tem uma coisa cifrada ali, a historinha é dada, o enredo é dado ali para um amor de verão em Nova York. Mas se você analisar profundamente a música dessa menina de 21 anos, você vê que assim, ela é um recado dela para ela mesma, tipo assim, você não leva nada, não te leva nada você ser fechado do jeito que você é, você perde oportunidades, você não dá chance para as pessoas, você só se ferra, tal. E essa coisa da mental health, que é gigantesca hoje em dia e meio que pauta boa parte da música que a gente escuta, legal, indie, não só, né, tem umas, enfim, tem em todos os gêneros, mas que salta aos nossos olhos pela música independente, ser uma coisa para você se abrir, enfim, e principalmente o público, né, que tem uma interação muito forte com os seus ídolos, e deixou muito de ser uma coisa, o ídolo é o fortão, o cara que não erra, a mina que é soberana e não sei o que, todo mundo deixa suas vísceras abertas e cria-se uma grande interação. Aí se você faz uma música boa ainda por cima, putz, você tem uma pauta gigantesca para você surfar nas ondas dos dias de hoje. E a Cláudia é uma dessas, ela é um pouco mais cifrada do que, né, mas traz problemas contemporâneos da galerinha nova, que é muito isso. Importante ficar de olho e ficar esperto com ela.
É isso, e outro lançamento também de hoje que a gente vai ouvir, mas a gente já ouviu no caso, agora que você está ouvindo aqui, pessoal, porque a gente está no passado, mas a gente está no futuro também. Então, nesse futuro, a gente já ouviu o Tyrone, só que agora, nesse momento, eu tô no passado e eu não ouvi ainda. E eu estou muito curiosa. Segundo álbum do Slow Tie, rapper britânico, que a gente gosta muito aqui, que em 2019 lançou Nothing Great About Britain, que a gente gosta muito. Nesse novo álbum, são 14 faixas, 7, a primeira metade, todas... os títulos são em caixa alta e a segunda metade todos em caixa baixa. Eu acho que é meio que essa coisa da dualidade, né, do Slow Tie. O álbum se chama Tyrone, que é o nome verdadeiro dele, né, o nome de batismo, Lúcio Ribeiro. E também
está em
Tyrone, e está em caixa alta, então, e o nome Slow Tie sempre foi em caixa baixa, então acho que tem essa, né, quem ali é mais importante é o Tyrone, é o Slow Tie. É muito legal os temas que ele aborda, tipo Feel Away, que é aquela música que a gente já comentou aqui, que tá na segunda parte do álbum, que eu acho que é a parte mais introspectiva, né? Tem participação do James Blake, do Mankimbi, e fala sobre a relação dele com o irmão dele, enfim, quem quiser vai...
Olha o Mental Health entrando aí de
exatamente.
Novo dentro do hip hop.
Exatamente, é isso que eu ia falar, e tipo, essa parte é bem mais pessoal, assim, essa parte, a segunda parte, né, em caixa baixa, vamos falar assim, tem a N.A. Jazz, que é também uma homenagem, enfim, é mais tocante. Aí a primeira parte tem a faixa Cancel, que é interessante.
Saiu essa semana, né?
saiu, que tem participação do Skepta, eles repetem a parceria. O Skepta já tinha cantado em Glorious, no primeiro álbum do Slow Thai. E nessa, né, fala um pouco daquele episódio que a gente já contou aqui, do cancelamento do Slow Thai, quando ele foi lá no NME Awards e foi fazer aquela piada sem graça, a galera caiu com pau nele. Enfim.
Aí tem alguma menção ao Glastonbury?
Tem. O Skepta fala, tipo, eu não mexe comigo que eu toco no Pyramid Stage, sabe? Tipo, que eu toco.
Ah,
no,
que demais.
No Glastonbury eu toco no Pyramid, um negócio assim. e daí tem
muito
a.
Bom.
É muito bom. E aí tem outra faixa, a Medza, que tem participação do ASAP Rocky. Então, assim, o Slow Thai já vem maior nesse álbum. Acho que ele deixa essa coisa do britânico ali, né? Que é muito latente no primeiro álbum, que é muito mais sobre o entorno dele. E esse segundo álbum vai falar sobre ele, sabe? Como ser humano, Lúcio. Acho que é isso.
E é uma coisa assim, eu comecei a ler muito sobre o Slow Thai agora nessa chegada perto do álbum dele, em sites legais de música americanos. Então eu acho que vai existir agora uma penetração ainda maior. O grime, okay, a gente vê que os americanos estão olhando com um jeito como eles não olhavam pro hip hop inglês, né? Tratavam meio segunda divisão, não tem tantas joias e correntes de ouro e carrões que o nosso rap. Mas agora eles estão olhando bastante com carinho o hip-hop inglês, e o Slow Thai tem tudo para figurar como um dos caras que vão botar o estandarte do grime dentro do hip-hop americano ali, né? Até como uma parceria, assim. Existe muito isso no indie, né? Tipo, indie inglês e indie americano, né? Os caras da Inglaterra sofrem para fazer sucesso e turnês em clubes médios americanos, né? Sempre o próprio Oasis tocou em clubinhos muito tempo, eles já eram gigantescos, uhum. Arctic Monkeys, enfim, é tudo. E agora, sim, a bola tá com hip hop, tanto inglês como americano. E o Slow Thai, acho que tem com esse Tyrone, esse disco novo dele que sai hoje, ou sai nesta sexta-feira que você tá ouvindo o podcast. Pode penetrar em outras terras de uma,
super,
maneira muito mais pungente. É ou não, Isadora?
É muito, Lúcio. Vai aterrissar aí em novos lugares. Bom, e a gente também quer levantar aqui uma bola que a gente, assim, a gente falou, mas a gente acha que a gente pode gastar mais alguns minutinhos no álbum de estreia do Black Country New Road, o For the First Time.
Exato.
A gente quer falar um pouco, porque a gente entendeu que é um daqueles fenômenos, tipo, bandas que chegam, fazem a cabeça da crítica ali, todo mundo fica meio que, nossa, que incrível, eles mudaram, né, sabe, tipo, eles abriram caminhos para a música, estão desbravando coisas, mas assim... Será que essa banda vale um segundo álbum? É isso que me intriga, assim. Eu gosto muito do Black Country New Road. Eu ouvi pela primeira vez Sunglasses, eu fiquei meio tipo, wow, que legal. Juntando com Black Mid, já dá pra formar uma cena, sabe? Assim, tipo, mais uma banda, três bandas já formam uma cena. Então, eu já fiquei, tipo, na época, ah, que legal, sabe? Tá se formando um negócio aí. Mas assim, eu não sei, e o mesmo eu aplico pro Black Mid, assim, que eu fico pensando também como será um segundo álbum, sabe? Porque eles já chegaram muito forte no primeiro álbum, mudando muita coisa, mas eu não sei se isso consegue se transpor para um segundo álbum. Entende o que eu quero dizer, Lúcio? Não sei se é muito coisa
Entendo
de momento.
Super. É bom falar que foi um álbum que, se você olhar as críticas, as resenhas, tanto inglesas ou algumas americanas, ou você gostou, não tinha um meio termo, porque o Black Country New Road é exatamente isso, não tem um meio termo. Ou você gosta muito, ou você acha, como eu vi assim, um dos caras legais, acho que do Independent, falando, é muito tedioso. Então, uhum, assim, não vem me vender isso como o suprassumo da modernidade, porque não é.
Sim.
E, mas, ao mesmo tempo, Foi legal, e eu pego o meu próprio exemplo, assim, o disco saiu na sexta, tava todo mundo falando, eu tinha visto uma matéria no Guardian, blá, 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 aí eu falei, opa, deixa eu ouvir esse disco, aí eu não consegui, por exemplo, aí eu falei, vou escrever sobre ele, aí eu vi uma vez, a gente já conhecia dos singles, teve o, eu não sei se você vai lembrar, a Jenny Beth, do Savage. Ela tem
ela
um programa.
Ela fez o programa, muito foda.
Exato, você lembra muito disso? E eles entraram lá, foi a primeira vez que eu vi, assim, eu tinha acho que escutado, até porque eu não tinha entendido direito o nome, uma vez na Six Music, sei lá,
sim,
tal.
Sim, sim.
Quando eu vi os caras, eu falei, ah, deixa eu ver, coisa eu adorei no programa dela. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Porque eu acho que eles vão... Você pegou o Black Midi, não é nem querer comparar um som com o outro, porque dentro daquela coisa de indie experimental e de... eles têm o vocalista, e o vocalista, aquele Isaac Wood, ele tem uma voz muito louca. E assim, ele, que eu acho, né? E que eu acho, quando eu digo voz louca, não é que ele é um tenor ou que ele é um cara que tem aquela voz esguiçada que combina bem com o indie. É um cara que você não sabe para onde ele está indo. O som do Black Country New Road, você não sabe para onde está te levando até você conhecer a música. Então, de repente, você está no meio de uma barulheira jazz, aí você volta para um indie tranquilo, aí vem a voz dele, te sacode, e você fala, mas espera, deixa eu entender aqui. Então, eu tive essa dificuldade, eu só fui escrever dos caras na segunda-feira e passei a sexta, o sábado e o domingo escutando o disco. Para tentar entender, eu não achei nada tedioso e pretensioso, como uma parte da crítica acha. Eu talvez não tenha achado o suprassumo da salvação do rock, só para colocar nesse termo que a gente gosta ali também de fazer um drama, mas eu achei demais, assim. Aí quando a gente, no nosso grupinho ali, a gente dividiu, até que foi o Dota que mandou, eles fazendo Time to Pretend do MGMT, e quem não viu vai correndo ver isso daqui, porque aí eu achei primoroso. Eu achei que era uma música até que eles deviam ter colocado ali como um bônus do disco, pra, sabe? Porque assim, o disco é um álbum, mas tem 6 músicas, a primeira é uma introdução, ou seja, você tem 5. Uma tem 10 minutos, tem 5. E nessas longas são umas viagens que você não sabe direito o que esperar. Eu acho que ao vivo, e a gente não tem, por isso que eu citei a Jenny Beth aqui, eu acho que os caras ao vivo, e você vê uns vídeos dele, inclusive de Time to Pretend, ou de uma que eles fizeram do Say It and Soul, do Weezer, eles fizeram uma coisa, e ali eles fizeram bem uma zoeirazinha, assim, sabe? Uma coisa meio tipo, ah, gente, vamos gravar o programa do tal, mas primeiro vamos dar uma aquecida. Aí pegaram esse aquecimento, esse warm-up e a música do Weezer. Assim, e ele cantou de uma voz bem, tipo, tô zoando mesmo, é isso aí, só que ficou demais também. Sim. Então, assim, é uma banda que você não tem meio termo. Senta assim e se prepara para ser chacoalhado, pro bem ou pro mal. Aí você julga, e dentro disso eu acho que é um dos discos mais importantes do ano, desse começo de ano, já de discos bons, né, Isadora? Tem a Low Parts, também na semana passada, e tem esses dois que são o tema do nosso podcast desta semana.
Exatamente, Lúcio. Então agora bora para o nosso segundo bloco de efemérides, que a gente vai meter outra coisa ali no meio. Bom, começando aqui nosso segundo bloco, primeiro acho que vale a gente dar aqui o feliz aniversário de 50 anos, do Tapestry, da Carole King. Lúcio, assim, eu acho esse álbum tudo, mas eu fui ver, eu não sabia, ele é o ganhador do Grammy de melhor álbum do ano de 1972, e ele estava competindo apenas com All Things Must Pass, do George Harrison, Shaft, do Isaac Hayes, Carpenters, do Carpenters, e aí esse tudo bem, né? Jesus Christ Superstar, né? do musical e tal, e daí, tipo...
Mas que pro ano é...
Que pro ano é... É, mas assim, né, tudo bem. Que bom que não ganhou. É, mas assim, ganhou do All Things Must Pass, do George Harrison, que é brilhante, Shaft,
é brilhantíssimo,
Deus, não tem o que falar. E Carpenter estourava em todas as rádios, uma delícia. Continua bom. Mas assim, o Tapestry é lindíssimo, lindíssimo. Tem um 10 de 10 da Pitchfork, que eu acho sempre interessante aqui levantar os 10 de 10 da Pitchfork. É, e assim, surra de hits, né, Lúcio? Surra de hits. Continua maravilhoso. Então, feliz aniversário, 50 anos. Quem nunca ouviu, vai ouvir. Quem ouviu, vai ouvir de novo, então, também para celebrar. E o outro assunto que a gente vai trazer aqui é a sempre polêmica Taylor Swift. A sempre
gosto,
polêmica.
Gosto, gosto da Taylor. Deus.
É, porque ela é assim, não tenho nem o que falar dela. Acho que melhor colocar que ela é polêmica, né? Acho que é a melhor coisa, assim. Enfim, ela anunciou já, ela já tinha anunciado que ela estava regravando os 6 primeiros álbuns dela para ela conseguir os direitos, né, das masters, porque o Scooter Braun lá, aquele cara que é empresário do Justin Bieber, enfim... Acho que ele tem uma gravadora.
Ah, é
também.
Por isso, eu tava imaginando que ela tá nessa fase, tô louca, vou fazer álbuns conceituais e vou regravar. Agora tem essa razão.
Tem essa razão.
Que é legal também, mas enfim.
Sim, sim. O Scooter Braun, ele tem o direito das masters dela, é mó treta, ela tentou comprar de volta, o cara não quis vender. Aí ela ficou puta e falou, beleza, então eu vou regravar os meus primeiros 6 álbuns. E aí,
Mas
hoje...
ela pode isso nas questões legais?
Sim, sim. Porque a letra é dela e daí ela vai regravar, entendeu? Daí ela vai ter as masters dessa regravação, que daí é dela, tipo...
Ah, tá, só a master
era
do
master,
cara.
É.
Ah, tá.
O que eu entendi, o que, pelo menos eu entendi isso, que as masters são dele e aí ela vai regravar, já regravou... ou tá regravando, né? O primeiro tá pronto, que é o Fearless Taylor's Version. Agora tem 26 músicas, acho que são 6 a mais, não lembro. Mas são 26 músicas, e vai sair no dia 9 de abril, e essa campanha dela chama Good Morning America, que acho que são esses 6 álbuns que daí ela vai relançar. E enfim, a gente trouxe aqui como uma efeméride, porque assim, é um passado, né, que tá se encontrando agora no presente, e eu nunca vi isso, Lúcio, assim, não sei.
Eu também
sei
não, mas por exemplo, você pega o Fearless, sei lá, que é de 2008, que era uma Taylor Swift completamente diferente da menina que ela se transformou.
Sim.
Agora.
Sim.
O Antonoff tá nessa coisa, o produtorzão lá, o Midas.
Então, e o Aaron Dessner, né, que agora é o BFF dela.
É, mas nossa. Assim, é uma coisa diferente, porque pandemia ela fez um estúdio no casarão dela lá em Upstate New York, né?
Sim, não, então, pelo
aí
que eu...
Aí tá mais fácil dela gravar as coisas.
Não, pelo que eu entendi, ela não vai modificar as músicas, não. Ela
mas
até...
é uma Taylor mais velha.
É uma Taylor, né? Mais velha ali, claro que vai
cantando
ter uma mudança
músicas,
na voz, mas assim, achei
curioso,
interessante.
Tô curiosa
também, porque eu gosto muito do 1989, eu gosto muito do Red, eu gosto do Fearless também, um pouco ali, a Taylor mais campestre, country. Country, não menina fada campestre agora do piano branco, não. Entendeu? Gostava mais dela ali com a bota e com os strass no violão, sabe assim? Os strass pendurados, assim. Enfim, Lúcio, curiosidades, hein? Vamos aguardar
isso. É isso, não, tô super... E é tipo da coisa que vai sair numa matéria grande na New York.
Sim, matéria na Vulture, isso.
O New York Times vai dar um especial no domingo sobre isso. Eu quero ler mais, eu quero entender melhor isso.
É sobre isso.
Bolê da teia. É sobre isso.
É sobre Como isso. É? Bora então pro nosso pódio, Lúcio.
Eu vou começar botando Chet Faker em terceiro lugar.
Foi.
A música chama Get High. A gente chegou a ser... Eu já cheguei a achar o Chet Faker uma das coisas mais legais naquele 2011, 2012 maravilhoso.
Você é emocionado, eu lembro.
Que a gente viveu numa cultura de clube, de coisas cool da eletrônica dentro do indie, uhum. ou de coisas indie dentro da eletrônica, aquela voz dele, meu gato se chama Chet por causa do Chet Faker e não do Baker, por conta dele ser ruivo e o Chet Faker ser ruivo. Na época eu fui visitar, ele é de Melbourne, e tem uma cena muito gostosa de Melbourne, que tem, sei lá, Kearney Barnett, mais uma galerinha, e eu achava, e eu indo lá, e eu fui até, tipo, eu tinha trocado uma ideia com o Dota, que também tinha ido para a Austrália na época, e a gente achou uma confluência ali de musical barra cultura barra viver as urbanidades, que eu transportava o Chet Faker para dentro daquilo e falava assim, nossa, Melbourne é a melhor cidade do mundo, quero ouvir Kearney Barnett e Chet Faker pro resto da minha vida. Aí o cara mudou o nome, porque... Eu até esqueci, é Nick alguma coisa, né? Nick...
Murphy?
Nick Murphy, exatamente, que é o nome de batismo dele. Ele saiu dessa coisa de Chet Faker para assumir seu nome próprio ali. E foi numa época Sim. que ele perdeu o sentido, e eu sempre fiquei me perguntando assim, cadê o Chet Faker, né, que eu gostava, e eu não quero ouvir esse Nick Murphy meio equivocado. Será que eu tô sendo leviano de só porque o cara mudou de nome eu já não gosto? Mas enfim, uhum. por que que eu tô apegado a um nome? E aí eu não entendi nada, e ele foi ficando obsoleto, e passou, né? Aí eu falei, ah, devia ser um cara que... cuja musicalidade, cuja aquela coisa indie eletrônica fazia sentido em 2011, 12, e agora não faz mais, né? Beleza, tudo certo. Só que aí o cara lançou um single no ano passado como Chet Faker, que é legal, mas aí ele lança essa Get High, que eu achei demais também, e eu falei, nossa, o cara voltou, né? Então, assim, é de se prestar atenção, é de ver direito o que aconteceu... E o que vai acontecer agora, porque ele vai lançar um disco, então Get High com Chet Faker, Bertazzi, só pra ver se eu não tô louco de me apegar a nomes.
Bom, Lúcio, eu vou com terceiro lugar, eu vou dar para... Vou dar para Winter, com Violet Blue. Eu vou dar terceiro, porque eu só ouvi três vezes, entendeu? Mas assim, eu poderia já dar um primeiro emocionado, entendeu? Porque eu gostei muito.
Eu
acho... gostei muito, Lúcio. Você vai ouvir, você vai gostar, porque super shoegaze ali, My Bloody Valentine, Cocteau Twins, uma delicinha de música... tranquilinha, a voz da Winter tá bonita, tá um pouco mais madura, vamos colocar assim, e vem mais música nova também em março, então tô bem animada, então acho que tá legal aqui eu dar o meu terceiro lugar pra Violet Blue da Winter.
Que demais, Isadora. Vou ouvir, não ouvir.
Ouça.
Meu segundo lugar, Isadora, vai para Buzzy Lee, a filha do Spielberg. Só isso. Ela lançou um disco novo agora, é o primeiro disco dela. Ela tinha um projeto com o irmão dela, era meio uma coisa assim, ah, meu pai é um Steven Spielberg, é um dos maiores cineastas da história, então deixa eu ir para o caminho do entretenimento. Fez uma dupla com um dos irmãos, talvez não irmão de mãe, enfim, aquela confusão familiar. E deu umas caminhadas, chamou a atenção, bonitaça, uma voz interessante, só que ela sacou da bolsa dela uma parceria que ela tem com um amigo de escola dela que se chama Nicolas Jaar.
Apenas.
E aí, pô,
e aí o resto é história.
Deixa eu fazer um disco aqui, vou chamar um amigo meu, Nicolas Jaar. Aí ferrou, né? Chileno experimentalíssimo, minimalista da eletrônica, cool ao máximo. A gente tá falando do Chet Baker aqui de um lado, mas o Nicolas Jaar de outro é um cara inacreditável. E aí ele deu uns toques legais, porque ela vai para aquela coisa meio cantoria de indie feminino, um sonzinho de guitarra ali e tal. Ainda nesse campo de mental health também, de umas coisas de sabores amorosos, parece que o disco dela, Spoiled Love, que é o disco que ela lançou na semana passada, o álbum de estreia, o nome Buzzily, que ela não quis botar Sasha Spielberg, né, para não chamar tanto a atenção assim, para um primeiro trabalho, o disco ele é meio... quase conta uma história de alguns amores ou de um amor especial que ela perdeu e está meio que exorcizando nas letras e nesse álbum de estreia dela, com esse dedo importantíssimo do Nicolas Jaar. Então ela tem uma música que chama Strange Town, que muito foi um boa. Dos singles que ela lançou. É muito boa, muito boa. A voz dela não é... está entre aquele indie feminino americano legal, bacana, que a gente conhece, mas vai para um tom a mais que eu acho que pode ser coisa do Nicolas Jaar. Você já fica inventando, né? Você vê um sonzinho diferente, o negócio, você fala Nicolas Jaar. Às vezes não é, mas beleza. Strange Town, Buzzy Lee, é o meu segundo lugar e muito bem dado. Quero descobrir mais coisas desse disco da menina e para falar aqui depois em outros podcasts. Adora. Nobody goes, strange town, I guess. And I go there so my love can stay right. Strange town,
Turo. Bom. Meu segundo lugar, Lúcio. A gente falou semana passada da The Weather Station?
Acho que não, né? Não. Eu pus no top 10 gringo ali, mas eu acho que falar aqui a gente não falou.
Tá, então eu vou dar segundo lugar, porque eu fui ouvir com mais calma, achei muito bonito. O álbum chama Ignorance, é o quarto álbum dessa cantora canadense chamada Tamara Lindemann. Eu achei bonito, assim, Lúcio. Achei um álbum que... ele é bem detalhado, né? Dá pra ver que ele é bem construído, mas ele é um álbum pé no chão, entende?
Sim, super.
Eu acho que me pegou por isso, assim, porque ele tem muita coisa acontecendo ali, mas eu acho que ele é tranquilo, assim, ele não é pretensioso. Acho que é isso. Gostei bastante das primeiras duas faixas, a Rubber e a Atlantic, e acho que eu vou deixar aqui como segundo lugar a Atlantic, com The Weather Station.
Então, Isadora, meu primeiro lugar vai exatamente para Black Country New Road, septeto inglês, que a gente falou aqui desse lançamento do disco deles, For the First Time. Importante de se ouvir, importante de se posicionar. Tem o menino Isaac Wood no vocal, espichando um pouco mais o lado experimental deles para uma coisa mais próxima, né? Porque às vezes um lado experimental demais não me pega por inteiro, sabe? Assim.
Sim.
Tem que ter uma voz, tem que ter um guia qualquer que não é só aquele rock matemático que a gente chama, né? Então, eu queria escolher a música Athens, France, que a gente gosta bastante. Eu já conhecia aquela peça, que é uma peça sonora, Sunglasses, que a gente citou aqui, que eles tocam bastante nas rádios um pouco mais apegadas a som desse tipo, né? Não rádios um pouco mais comerciais. Mas essa Athens deve ser uma brincadeira com a Georgia, né? Athens é uma cidade da Georgia, o estado americano, onde inclusive de Athens, Georgia, é o R.E.M. E esse negócio de botar Athens, France, é igual Paris, Texas. Não sei se você... Eu imagino.
Pode ser, eu não sei. É.
Então, Athens pode ser alguma coisa de um som americano quebrado ali que os caras trouxeram, botaram uma simbiose francesa para contar alguma história, virou Athens, France. É uma das faixas do disco que eu não conhecia, vim conhecer sexta-feira passada e ficou muito na minha cabeça, né? Nessa super audição que eu fiz sexta, sábado e domingo, Athens, France, com o Black Country New Road. Por favor, Betazi, aumente. Oh, I am very young.
Boa. Bom, Lúcio, meu primeiro lugar vai para música que a gente acabou de falar aqui no primeiro bloco, Cancel, do Slow Tycho Skepta, porque saiu o clipe, eu achei tudo, achei o clipe muito bom. Slow Tie sendo Slow Tie ali, daí o Skepta aparece todo gato ali. Achei muito bom, Lúcio, muito bom. Eu dou mais até pro clipe, entendeu? Porque tem tem o Slow Tie ali interpretando. Eu gostei bastante. Achei um clipe bem bonito. E já tô, assim, super empolgada com o álbum. Então vai o meu primeiro lugar para Slow Tie com Cancel. How you gonna cancel me? 20 awards on a mantelpiece. Pyramid stage at Glastonbury.
Girls in the crowd got their hands on me. About you wanna cancel who? Fuck with a cult and the gangs. Muito bom. Aquela brincadeirinha deles me lembrou Eminem no começo, sabe? Tipo, uma coisa...
Pode crer.
Zoeira, piada interna que você não entende direito. Eles devem estar zoando com alguma coisa que a gente não sabe, até com nós mesmos, mas tudo certo. Slow Tie é isso aí, né? Se não fosse, exato, a gente ia estranhar. Fechamos, Isadora, o nosso
fechamos.
Pódio?
Fechamos. Vamos então para a cena BR, Lúcio?
Vambora.
Oh. E agora quem poderá me defender?
Eu. Tenho algo a dizer, explicar para você, mas não garanto, porém, ele já sabe, eu serei dessa vez.
Acho que a gente vai falar da mesma coisa e se você quiser...
Não, fala essa que eu tenho outras coisinhas pra falar. Pode falar. Pode começar.
Isadora, cheia de coisas da cena. Eu queria.
Eu peguei aqui, eu lembrei de umas coisinhas que eu quero falar.
Boa. Eu queria dar pedir a atenção especial para essa música nova da Jadsa, guitarrista baiana, que tá no selo da Balaclava. Então, todo esse cenário que compõe você ser baiana dentro da nova música brasileira, mas você ser uma guitarrista que não é uma guitarrista exatamente de axé e tá num selo paulistano como Balaclava, já causa um negócio assim, preciso ouvir isso aí. Aí um dos produtores e amigo dela é aquele João Meirelles, que do Baiana System, enfim, tem um caldo aí que você fala, pô, eu lembro de ter feito uma live super interessante até para contar essas histórias. Uhum. Mais do que pela música dela, no ano passado, que ela já tá meio com esse disco na mão, esse disco que vai ser lançado em março, o álbum, que até vai sair pela Natura Musical, que foi gravado no Station da Red Bull, enfim, uma composição que você fala assim, pô, esse álbum tem alguma coisa aí, vamos ouvir isso aí. Aí ela lançou esse single novo que chama A Ginga do Nego. A música não tem 2 minutos, Isadora. Não tem 2 minutos. Mas assim, a música é super baiana, a música é super a nova cena, a música tem guitarra, a música aproxima do indie Balaclava, a música conversa com vários... E assim, não tem 2 minutos, juro. É um negócio que sei lá, tipo... E me lembrou, eu não sei porquê, eu escrevi isso e eu falei, acho que alguém vai me concordar comigo em algum momento. Quando o U2 lá, nos anos 80, olha pra onde eu fui.
Meu Deus, eu tô curiosa como vai terminar essa conversa.
Quando o U2 surgiu ali, pós-punk, só que eles eram da Irlanda até chegar ali, não sei o quê, o Boy, né, uma coisa, o War e tal. O que marcava o U2, além da voz legal do Bono, na época Bono Vox, era a guitarra cortante do The Edge. era uma guitarra que às vezes parecia que não estava combinando, mas quando ela entrava na música, ela tomava conta da música e levava a música para algum lugar, assim. E com uns acordes meio gigantes, assim, uns acordes meio... e é isso que eu vi na Jadza. Como pode ter um negócio desse na Jadza? Sabe, assim, que é uma menina... Enfim, tem toda uma história dela ali e tal, mas como ela traz essa guitarra que lembra umas coisas gigantescas para uma música dentro da nossa MPB, que seja a MPB de hoje. Sim. Assim, eu fiz essa conexão maluca, eu até ia pensar em umas coisas assim, eu falei, eu preciso ir naquele rock britânico, né? E ainda britânico acoplando os irlandeses como o U2, para entender direito o rock grandioso, sabe? De Simple Minds, de umas coisas daquela época. Sabe, umas coisas que você vê a guitarra, não é uma guitarra que vai fazer um solo gigante, mas também não é uma guitarra que só vai cumprir o papelzinho de combinar com a bateria debaixo da coisa. Não, a guitarra vem e te leva, fala, caramba, que é isso?
Sim, e, gostei, Lúcio, gostei.
Isso tudo dentro de uma música que não tem 2 minutos, da Jadza, guitarrista baiana, dentro da balaclava. Eu achei demais.
Estamos animados. É muito isso, animados. Bom, Lúcio, vou falar rapidinho aqui de duas coisas da cena. Primeiro, Fernando Mota, que sai também single novo, chama Tridimensional. É lançamento pelo projeto Radar Balaclava, da Balaclava também. Vem o terceiro álbum dele, Ensaio para Destruir. Eu achei essa música super gostosa. Meio ali um dream pop, né, indie dream pop. Tem clipe dirigido pelo Gabriel Rolim, que tá dirigindo clipe para todo mundo, que eu tô gostando muito. Enfim, super gostosa ali, tem uma inquietação boa na música, ela já começa, tipo, sabe música que já começa, assim, tipo, seco, assim, já começa... Um segundo a música já começou, entendeu? Ela não demora pra começar. Ela já vai sem pedir licença, ela já começa. Gostei. E destaque também pro Jevon, que é o rapper britânico que participa do Brime, o EP que a gente falou aqui muito ano passado, né? Do Cesar V, do Febem, do Flizzos. Tem uma faixa que tem participação, né, do Jevon cantando, e agora ele lançou o primeiro álbum dele, que chama Fell in Love in Brazil. Por quê? Porque o avô dele era brasileiro, o avô dele faleceu tem uns anos, e pelo que eu li, o avô dele deixou uma coleção de álbuns de música brasileira para ele, aquela história, né, família influenciando, lembranças, e aí nasceu esse álbum chamado Fell in Love in Brazil, que tem participação da Tássia Reis, do Rincon Sapiência e Gé Santiago cantando, e pelo que eu vi tem produção do Daniel Ganjamin, tem Tropiquilas envolvido e de Caps também.
Nossa.
Brabo, Lúcio. Não tinha chegado aqui na gente, mas já deu a volta e chegou. Ah, e tem uma faixa também. Chegou, Lúcio. Demorou uma semana, mas chegou. E tem também participação apenas de Marcos Valle, numa faixa chamada Heaven's Calling.
Nossa.
Que é muito boa. É só bomba, Luz, só bomba.
Meu Deus.
Apenas. Eu achei muito bom, e tem uma música que chama Na Hora, que é tipo... É o futuro, Lúcio. É o que eu venho dizendo desde quando a Rihanna lançou Work, que eu falei, depois disso é funk carioca no mainstream e bora, moçada, bora lá. Essa música é tipo chegando lá na Inglaterra, chegando no grime, chegando no trap, funk carioca, e ó, é só correr pro abraço agora, Lúcio. É nóis, eu amei.
É nóis.
É isso, pessoal. Finalizamos, hein?
Finalizamos, hein? Num tempo até que decente, bacana, tá tudo certo.
Muito, estouramos até aqui. Bom, é isso então, pessoal. Deixando os nossos recadinhos. Se você quiser, segue o @poploadmusic, tá lá no Instagram com todas as diquinhas, todas as notícias diárias que o pessoal coloca lá para te manter informado sempre. Se você quiser me seguir, @almeidadora no Instagram e @almeidadora_ no Twitter.
Eu sou o Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes.
É isso, moçada. Um beijo e até semana que vem.
Maravilhoso! Ah! jumped up pantry boy.